Podcast Unesp.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, comandou nesta madrugada um ataque contra a vizinha Ucrânia e diversas explosões foram registradas em diferentes cidades fora das áreas separatistas do Donbás. Desde o início da crise entre os dois países, o atual momento é o mais grave. A presidência da Ucrânia emitiu uma nota nesta quinta-feira, dia 24, que os ataques russos iniciaram e que mais de 40 soldados ucranianos e cerca de 10 civis já foram mortos. Durante pronunciamento televisivo, Putin disse que estava protegendo separatistas, mas o próprio exército confirmou que os ataques estavam sendo feitos contra bases e locais administrados por Kiev. Segundo o mandatário, o plano da Rússia não inclui ocupar toda a Ucrânia, porém destacou que quem interferir no país vizinho pagará as consequências e acusou os Estados Unidos de terem ultrapassado a linha vermelha ao não atender os pedidos de segurança russos e tentar incluir os ucranianos na OTAN. Já o Ministério de Relações Exteriores ucraniano afirmou que a ação russa é de larga escala, que várias cidades pacíficas estão sob ataque, o cenário é de guerra e que o mundo deve parar Putin. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou que Putin escolheu uma guerra premeditada, que levará a uma catastrófica perda de vidas humanas e sofrimentos, e que esse é um ataque injustificado. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que esse é o momento mais triste de seu mandato e apelou a Putin. Em nome da humanidade, leve de volta as tropas russas. Esse conflito deve parar agora. O que é claro é que essa guerra não tem sentido e viola os princípios da Carta da ONU. Hector Luiz Sampierre, especialista em segurança internacional e coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, avalia a invasão da Rússia na Ucrânia e que a postura das lideranças geram muitas dúvidas sobre a realidade do cenário.
Analisando agora a resolução militar do conflito, houve até agora, ou se fala de entrada em profundidade em território ucraniano, uma guerra em profundidade, mas uma guerra em profundidade agora não significa uma guerra territorial, é dizer, de vermos os tanques e caminhões entrando pelos caminhos de terra para chegar à capital. Uma guerra em profundidade significa o que está acontecendo, na realidade. Há bombardeios em Kiev e em outras cidades importantes, mais especificamente para o que se chamam 3CMAC, é dizer, Centros de Comunicação, Comando e Controle, mais Inteligência. É dizer, é o protocolo normal de uma guerra desse tipo, é dizer, de uma grande potência como Rússia vai atacar a Ucrânia. Eu não tenho ideia se os mísseis que estão atingindo, aparentemente são mísseis inteligentes, mísseis inteligentes são mísseis com precisão, não, que tenham capacidade de decidir durante a trajetória uma mudança da mesma, é dizer, são de grande precisão e estão atingindo os centros de comando e controle e de inteligência do exército ucraniano. É dizer, se optou por um ataque inicial ao vector militar. Há três possibilidades de alvos em uma guerra, é dizer, o alvo militar ou estratégico, o alvo industrial, o produtivo, o econômico, financeiro, ou o alvo político. É dizer, se ataca o Congresso, digamos, onde estão reunidos os que tomam as decisões, ou onde se move a economia nacional, ou onde está o centro neurálgico do sistema de defesa dessa nação. Aparentemente, a Rússia atacou justamente esse sistema nervoso central, aparentemente já desarticulou a possibilidade de defesa da Ucrânia, e minha impressão é que eu não tenho nenhum contacto com a mente do Putin para saber o que ele pretende, mas minha impressão é que ele vai evitar colocar soldados em terra, em todo o território ucraniano. Tenho essa impressão, muito embora tenha dito que queria derrubar a junta que governa Ucrânia, mas pode derrubar por outros meios, né? Minha impressão é que o ingresso vai ser justamente pelo Donbass, y en las fronteras físicas, las fronteras legales, digamos, las antiguas provincias, que hoy son territorios rebeldes o autónomos o independientes y reconocidos por la Rusia en cuanto tal, que entrarán por esa región, es decir, la protección obviamente debe estar mandando también en directo para las capitales, para proteger las capitales y los centros neurálgicos de esas dos ciudades, más fundamentalmente imagino que entrará por las fronteras para embolsar, digamos, las resistencias que hubo dentro del territorio de Donbass y exigir a rendición, que es lo más probable, por lo menos del ejército regular, o más probable es su rendición, porque ya perdieron a articulación, a decir, o comando y o control. Inclusive hubo también, como se esperaba, ataques cibernéticos para destruir las comunicaciones, confundir las comunicaciones, evitar o contacto comunicacional. La guerra contemporánea es una guerra comunicacional. Y ahora se desatan las narrativas ONU, las narrativas de los países, las sanciones, más esas sanciones que está proponiendo los Estados Unidos, que son extraterritoriales, es decir, que él obliga a los demás países a también sancionar, van a afectar también severamente a Europa y al resto del mundo que comercia con Rusia, sea vendiendo, sea comprando, o que for. Entonces, y ya fue sancionada Rusia pesadamente después del 2014 y aparentemente no tuvo mucho resultado eficaz, hasta el punto que esta guerra está mostrando eso. Entonces, mi impresión es eso, que va a ficar en ese territorio. Desde ese territorio, los ataques aparentemente, si fueran a partir de aviación, debe haber salido de Bielorrusia, que está próximo de Kiev, y desde bastante distancia se pueden lanzar los misiles de precisión. Y se fala, por lo menos el gobierno ucraniano, que derrubó algunos aviones. Yo tengo mis dudas con relación a eso, tengo dudas con relación a todo, porque en una guerra es decir, la primera víctima es la verdad. Entonces, vamos a ver los acontecimientos cómo se desatan.
Renato Coelho para o Pod Mundo y Política.
Podcast UNESP.